Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Vamos então proceder à audição do IPDJ, Instituto Português de Desporto e Juventude. Isto era uma audição que estava prevista até na anterior sessão legislativa, mas por também estar a ocorrer um processo de fusão da estrutura, nós optamos por pedir para virem cá nesta altura, sendo certo que esta audição também tem como objetivo avaliar a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e, portanto, entre outros assuntos que sejam solicitados pelos senhores deputados. Se com o vosso acordo, eu propunho ao senhor Presidente, ao professor Augusto Baganha, que uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos e depois passaria a palavra aos deputados aqui presentes para uma intervenção de 5 a 10 minutos com resposta direta do Presidente ou de alguém que ele também entenda. Estão cá hoje presentes o Presidente do Instituto, o professor Baganha, Augusto Baganha, o Dr. Jorge Carvalho, Diretor Desportivo, e o professor Paulo Gonçalves. Sendo assim, então, daríamos então início a esta nossa intervenção e dava a palavra então ao professor Augusto Baganha.
Muito obrigado. Sou coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto da 8ª Comissão. Senhora Deputada, senhores deputados. Ai, não. Desculpe. Então, senhores deputados presentes.
Eu não apresentei as pessoas. A doutora Clara Freixo é a nossa assessora do Grupo Parlamentar do PSD. O deputado Laurentino Dias é conhecido. Exatamente. E o deputado Pedro Pimpão do PSD, entretanto o deputado Arturo Rego estará a chegar e costuma também estar a fazer parte deste grupo de trabalho o PCP, o deputado Miguel Tiago, mas ele porventura não teve a oportunidade hoje para estar cá connosco.
Eu começaria então esta minha intervenção, fazer um balanço ao ano de 2012, centrando inicialmente aqui a minha intervenção com o processo de fusão que deu lugar à criação e neste caso ao funcionamento, porque a criação foi mais tarde, foi através do Decreto-Lei 98/2011, mas à entrada em funcionamento do novo Instituto, Instituto Português de Desporto e Juventude. Como sabem, foi criado pelo Decreto-Lei 98/2011, como eu disse há pouco, de 21 de setembro. Os seus estatutos foram aprovados pela Portaria 11/2012, de 11 de janeiro, onde é definida precisamente a estrutura orgânica do Instituto, e, portanto, com os seus 10 departamentos, 9 divisões já criadas. Entretanto, durante o ano 2012 foram criadas mais 2 divisões e mais 2 equipes de projeto. O Instituto tem também por missão prestar apoio neste caso, ao Conselho Nacional de Desporto, à Agência Nacional para a Gestão do Programa Juventude e Ação, e funciona junto do Instituto Autoridade Antidopagem de Portugal, que compreende a estrutura de suporte ao Programa Antidopagem e ao Laboratório de Análise e Dopagem. Tem também, faz parte da sua estrutura, ou faz parte da sua estrutura, 5 direções regionais, portanto, correspondentes à NUT 2, Norte, Centro, Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve, com sedes no Porto, em Coimbra, respectivamente, claro, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. Porquê a criação deste Instituto? Porque havia aqui um objetivo de racionalização de recursos públicos disponíveis e a utilização mais eficaz, eficiente e efetiva em prol da realização das aspirações da nossa comunidade cívica. Queria aqui dizer-vos também que foi o primeiro, portanto, a primeira entidade criada no âmbito do PREMAC, portanto, Plano de Redução e Melhoria da Administração Central, pode ser que foi a primeira instituição, o primeiro fruto, assim se pode dizer, deste plano. Com todas as economias e sinergias proporcionadas, nomeadamente ao nível da redução das despesas correntes e de funcionamento. Nós já foram feitos os cálculos e foi, portanto, considerada aqui uma poupança dos 3 milhões e 500 mil euros com esta fusão. Por outro lado, foi uma fusão que foi realizada, pode-se dizer, em paz social. O que é que eu quero com isto dizer? Embora tivesse havido 150 trabalhadores que foram identificados como excedentes, face à missão e competências do IPDJ, houve negociações com o Instituto de Segurança Social, que absorveu 80 desses trabalhadores, e outros organismos públicos, 5. Portanto, isto num total de 85 trabalhadores. Queria-vos dizer também que, portanto, do universo de trabalhadores dos dois institutos, só 36,6% foram para o sistema de mobilidade especial, ou seja, 20 trabalhadores. Portanto, em traços gerais, no domínio financeiro e no domínio dos recursos humanos, portanto, estes são os principais indicadores que vos posso indicar. Depois, aquilo que eu queria também dizer, e em relação também aqui ao próprio Instituto, é que decorreu também o levantamento patrimonial dos, então, Instituto do Desporto de Portugal e Instituto Português da Juventude, que neste momento está já praticamente finalizado e que veio dar um conjunto de informações relativamente às quais nós agora teremos que operar no sentido de acautelar até o cometimento de algumas irregularidades, algumas ilegalidades. Paralelamente a tudo isto, enquanto decorria o processo de fusão, é evidente que o ano 2012 foi um ano, era um ano de Jogos Olímpicos e de Jogos Paralímpicos. Nós estávamos na fase, vamos lá ver, final do ciclo. Era fundamental assegurar também aqui todas as condições que estavam, para as quais o Instituto estava comprometido, nomeadamente no plano financeiro, e também foi isso que acautelámos, ou seja, as transferências em relação aos projetos olímpico e paralímpico, por um lado. Depois, por outro lado, tínhamos aqui outra situação que era preciso também acautelar, que tinha a ver com a organização e funcionamento das missões e tentá-la fazer de uma forma mais antecipada do que aquilo que vinha sendo habitual. Fizemo-lo, assinámos os contratos de programa para esse fim em abril de 2012. Portanto, abril deste ano, no sentido de os tanto o Comitê Olímpico como o Comitê Paralímpico estarem em condições de prepararem devidamente a organização das suas missões. Acresce aqui um outro pormenor que era fundamental resolver, porque, enfim, as coisas já estavam a criar aqui algum mal-estar, sobretudo no âmbito do projeto paralímpico, que foi um aditamento ao contrato de programa que era fundamental que acontecesse, tendo em atenção que ao longo do ciclo se registou aqui uma alteração daquilo que estava inicialmente previsto e que era precisamente a inclusão da deficiência intelectual portanto, quanto à participação nos Jogos Paralímpicos de Londres. Tivemos aqui uma outra situação que tínhamos que também dar o nosso... Vou fazer convergir aqui os nossos esforços, tinha a ver com a organização da 5ª Conferência dos Ministros da Cplp, que se realizou em Mafra, e com os jogos, os 8º jogos da Cplp, também realizados em Mafra, e aqui com a colaboração, e aliás excelente colaboração, da Confederação do Desporto de Portugal. Entretanto, também o senhor Secretário de Estado, o Governo e o senhor Secretário de Estado, muito em particular, lançou o programa, o Plano Nacional para a Ética no Desporto, plano que teve, enfim, uma ação bem interessante, bem densa. Foram 9 meses de atividade, portanto, o número de memorandos de entendimento e protocolos foram 27, que se concretizaram, as ações concretizadas 56, presença em 103 eventos, número de atletas participantes 69.292, localizadas abrangidas 55. Foi algo que... Enfim, teve um impacto e tem tido um impacto significativo que nós em 2013 queremos consolidar e melhorar, dando particular ênfase às ações a desenvolver no âmbito da educação e formação. Queria também dar aqui uma nota para a gestão dos centros de alto rendimento. E que, portanto, foi um processo que foi desenvolvido também em colaboração com as diferentes entidades que irão estar envolvidas na gestão desses mesmos centros, todos parceiros de movimento associativo e câmaras municipais. É um modelo que é centralizado na Fundação do Desporto, aliado a um mecanismo de gestão local que vai juntar o IPDJ, através das suas direções regionais, as federações, as câmaras municipais, universidades e tecido empresarial. Isto também fez com que, foi um dos motivos, não só este, mas que se avance também para a reativação da Fundação do Desporto. Sou Presidente do Conselho de Administração, o futuro Presidente do Conselho de Administração vai tomar posse no próximo dia 19 e... é algo que se pretende, de facto, reativar e que vai ter um papel importante. Porquê? Porque pretendemos que haja uma maior arrecadação de receita, proveniente de outras fontes que não só o setor público, e como tal é um instrumento importante para que isso aconteça. No âmbito também da nossa ação, houve que... atender aqui a duas ou três situações ainda também importantes e que importa aqui também salientar. Uma, a qualificação e prestígio do Estatuto Social e Cultural da Realidade Desportiva, com a inauguração da sede definitiva do Museu Nacional do Desporto, situado no nobre e conhecido Palácio Fó, nos Restauradores, onde foi possível reunir com a dignidade que se impunha os notáveis património museológico e acervo bibliográfico desportivo nacional. Grande parte do espólio encontrava-se empilhado e que nós tivemos que resolver esta situação, a par depois de também solucionarmos também de vez uma situação que não estava finalizada, que era a do Complexo Desportivo da Lapa. Tínhamos também uma ação que é, enfim, que todos os anos a temos que desenvolver e que o fazer, e que tem a ver com o financiamento às federações desportivas. No ano 2012, e também fruto de certo modo da fusão e daquilo que eu vos referi em relação também a uma muito maior preocupação com os programas olímpico e paralímpico, O início das conversações com as federações aconteceu mais tarde. De qualquer maneira, foi uma ação muito, muito, também com impacto significativo, e tem sempre impacto significativo, porque é daí que acaba por se desenvolver muito do nosso esporte. As federações, ao serem financiadas, no âmbito dos diferentes programas, promovem e desenvolvem as suas modalidades e, como tal, dinamizam a atividade esportiva e mobilizam portanto, muitas pessoas para a prática do desporto. Em traços gerais, era isto que eu vos queria dizer. Relativamente a este financiamento, só vos queria dizer que ela abrange 5, 6 programas. Portanto, desenvolvimento da prática desportiva, alto rendimento de seleções nacionais, o enquadramento técnico, os eventos desportivos, a formação desportiva e a cooperação internacional. Portanto, foi neste âmbito que nós atuámos. Isto é um primeiro balanço. Estamos agora também, e no âmbito daquilo que foi feito em 2012, tivemos também alguma ação na preparação também do orçamento para 2013, mas para já em relação a 2012 era isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria agradecer a presença do Sr. Presidente, mais responsáveis também do IPDJ, colaboradores. É a primeira vez que o Sr. Presidente aqui está, portanto, queria-lhe dar os parabéns pela função que desempenha e desejar-lhe boa sorte, porque o bom desempenho das suas funções é também o bom desempenho de áreas que eu considero que são cruciais, quer a área do desporto, quer a área da juventude. E se calhar ainda bem que vem nesta altura, porque já podemos fazer um ponto de situação, pelo menos, do trabalho que tem sido desenvolvido pelo IPDJ, que é um desafio exigente em duas áreas tão importantes, e acho que a simbiose que o IPDJ está a conseguir promover com estas duas, com a interligação destas duas áreas, está a ser positiva, e eu falo mais do ponto de vista até da juventude, que é uma área que tenho acompanhado com maior afinco, com maior proximidade, e acho que o desporto e a juventude têm tudo a ganhar em estarem assim relacionadas, e portanto, sendo um desafio que é exigente e é novo, não é? Naturalmente que queria destacar esse princípio de um equilíbrio saudável, que eu acho que é importante, porque a grande maioria dos praticantes esportivos são jovens, e portanto acho que há aqui uma boa sinergia que pode ser salvaguardada. Bem, em ano de balanço, este é um ano de Jogos Olímpicos, ficou marcado pelos Jogos Olímpicos, e também o Sr. Professor já aqui fez a referência ao esforço que fizeram para que corresse tudo bem, ou que corresse tudo pelo menos, ou que os nossos atletas tivessem tido a preparação necessária para dignificarem a presença de Portugal nos Jogos Olímpicos. Gostaria de saber qual é que é o balanço que faz da nossa, de toda a participação e toda a envolvência da nossa participação, porque isso também pode ser útil, uma vez que vamos reunir aqui com o Comitê Olímpico, com o Comitê Paralímpico, tivemos há um bocado a acordar isso, para fazer também uma avaliação da nossa participação nos Jogos Olímpicos de Londres, e também, acho que é o mais importante, é começarmos já a pensar como é que vai ser a nossa participação no Rio 2016, portanto, se nos pode já dar aqui também, partilhar connosco aquilo que são as expectativas e a forma como se pretende organizar a nossa participação nos Jogos Olímpicos de Rio 2016. Outra temática que assume muita importância numa altura como esta de dificuldades financeiras, de fortes restrições e constrangimentos, o Sr. Professor falou aí do financiamento às federações, ao movimento associativo desportivo. Isto é uma temática que assume a maior importância porque nós sabemos o papel fundamental que as federações têm na organização das próprias modalidades e no desempenho da prática desportiva. Tivemos agora conhecimento, ou pelo menos no Sr. Professor, que estão criados vários programas, ou seja, os critérios de financiamento vão ser alterados. E queria saber, então, para que também possamos ir acompanhando realmente esta questão do financiamento, dos montantes envolvidos, etc. Outra questão que também tem sido uma área que nós temos também, que nos temos debruçado, visitámos alguns centros de alto rendimento, organizámos aqui uma conferência sobre alto rendimento, promovida por todos os grupos parlamentares e coordenada aqui por este grupo de trabalho, creio que foi interessante. E agora a questão é de saber que futuro para os centros de alto rendimento, que é qual o modelo de gestão, o Sr. Professor também já tocou nesse aspecto, qual o modelo de gestão adequado. Sabemos que a Fundação do Desporto, que vai tomar posse com os conselhos de administração, vai tomar posse na próxima semana, vai ter um papel importante, mas o que era interessante era saber qual vai ser então agora efetivamente o modelo de gestão e qual é que é a expectativa da gestão destes centros de alto rendimento nas várias áreas, nas várias modalidades desportivas. Por último, uma questão também que tem sido também constantemente levantada, que se prende com a requalificação do Centro Desportivo Nacional do Jamor. Das infraestruturas, tem havido algumas questões que têm vindo à praça pública, de algumas melhorias em termos de infraestruturas, do próprio modelo e do processo de gestão dos equipamentos do Jamor. Se o Sr. Presidente tem alguma informação que nos possa dar, ou algum ponto de situação relativamente a este equipamento estratégico do ponto de vista desportivo no nosso contexto. E depois tinha aqui outra pergunta, mas isso porque eu, numa das lojas Ponte Já que fui, tirei lá um dos vários panfletos e informativos que tem, tirei precisamente, fiquei com este panfleto porque acho que este plano de ética tem eficácia se realmente chegar a quem é previsto chegar, que é aos jovens, e que os miúdos desde pequenos possam progredir na prática desportiva com base em alguns valores, porque de certeza que se eles os aprenderem na prática desportiva, depois vão transmiti-los para a sociedade, e eu próprio que fui praticante de futebol, sei que pronto, no desporto que nós também aprendemos algo que nos pode ser útil fora do desporto. E, portanto, já vi que realmente o plano está a ter alguma dimensão, e saber se o objetivo é aprofundar o plano no futuro e se realmente os miúdos e os jovens e as escolas e os clubes desportivos se alinham nesta estratégia e se isto realmente tem alguma consequência e se notam que há uma consequência benéfica ou positiva da implementação deste plano.
Doutor Laurentino, faz agora também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Augusto Paganha e os que o acompanham e expressar-lhe o meu desejo de que façam um bom trabalho no IBDJ. E eu estou convicto que vão fazer, porque conheço o bastante dos três aqui presentes para saber que têm capacidade para isso. Portanto, desejo um bom trabalho e felicidades no exercício dessa função, que não é fácil. Eu, há pouco, quando estávamos na passagem para esta audição, dizia aqui aos meus colegas que estas audições de um instituto são audições de uma sensibilidade relativa, porque numa casa como esta, aquilo que nós preferencialmente devemos discutir são as decisões políticas e as opções políticas, não é? E isso eu não posso nem devo perguntá-las ao Instituto, e ao seu Presidente. Devo perguntá-la ao responsável político. É assim. Por isso, por exemplo, não vou pedir ao Augusto Paganha que nos fale sobre quais os critérios de financiamento do movimento desportivo para os próximos anos ou para o próximo ano, porque isso envolve decisões de natureza política que não é o Instituto que tem que tomar, é quem tem a responsabilidade política. Mas posso perguntar-lhe se nos pode disponibilizar o Instituto o estudo que encomendou a uma empresa de auditorias e estudos aqui em Lisboa, que é, tanto quanto veio na comunicação social, o instrumento central de trabalho com as federações desportivas e entrega às federações desportivas, tanto quanto eu sei, para a definição próxima dos modelos de financiamento. Assim como também não perguntarei ao Instituto as razões pelas quais tem tomado decisões sobre encerramento definitivo ou temporário de pousadas de juventude, mas solicitarei igualmente ao Instituto a disponibilidade para conhecermos um estudo que o Instituto encomendou também a uma empresa da praça sobre o quadro das pousadas de juventude e sobre a sua projeção de funcionamento e de viabilidade financeira. Não sem que este propósito diga, só a jeito de desabafo, não é para nenhum comentário. Sempre entendi e entendo que as pousadas de juventude não são uma organização hoteleira que vise a obtenção de lucros como qualquer organização hoteleira privada, são uma organização hoteleira disponível para a juventude nacional e internacional que visite Portugal e, obviamente, que, prosseguindo o interesse público, deve procurar compatibilizar a existência de pousadas que elas, sim, uma a uma, dão resultados e benefícios financeiros, com outras que, não dando, são imprescindíveis para haver harmonia no conjunto do lote de pousadas de juventude disponíveis em Portugal e para que cumpra o seu serviço público. Não, por exemplo, a título de apenas exemplo, quando Portugal gastou milhões de euros, muitos, com o aplauso generalizado dos responsáveis políticos diversos, por exemplo, em Foscoa, e quando, para permitir que Foscoa fosse visitado e fosse conhecido, além da questão gravuras, também construiu um museu, também construiu uma pousada, uma bela pousada de juventude, não podemos esquecermos que uma pousada de juventude em Foscoa não é propriamente um modelo de resultados positivos. Não pode ser, não pode ser. Mas faz sentido que exista. Tem que ser compensada pelas outras que têm resultados financeiros positivos. E, portanto, gostaria de ter acesso, e nós julgo que tínhamos interesse em ter acesso, a esses estudos. Uma pergunta que gostaria de fazer era a seguinte. É possível nós termos uma ideia de quais são as áreas de que resultou essa poupança de 3,5 milhões de euros na fusão dos institutos? Porque assim só dito por alto, ficamos a saber o mesmo que soubemos na primeira audição há um ano e meio, quando se apontavam 4 milhões de euros de poupanças, mas já passou um ano e meio e, portanto, deve agora ser possível dizer já se poupou, porque foi isso que nos foi dito em, salvo erro, agosto de 2011, projetando para 2012, ano em que se deveriam poupar já 4 milhões de euros. Sobre centros de alto rendimento, eu gostaria de perguntar apenas se o Instituto irá fazer parte do núcleo que terá a gestão dos centros e que ficará sediado na Fundação do Desporto. Se a memória não me atraiçoa e não atraiçoa, ao longo dos últimos anos, à medida que se iam construindo esses centros e que o governo anterior era tão interpelado por causa do modelo de gestão, das várias coisas que o governo anterior disse, nesta casa e noutras, sobretudo aos parceiros, foi de que o modelo de gestão deveria ser sempre um modelo que enquadrasse as federações, o Instituto e as câmaras municipais e dever ter um chapéu central, que podia ser a Fundação do Desporto. Este era o modelo que estava desde o princípio pensado para se pôr em exercício e que não foi posto em exercício porque se foi aguardando que fossem sendo constituídas bastantes centros para valer a pena ter esse modelo. Verifico que é exatamente esse o modelo que está previsto, ou que está previsto passar a funcionar a partir da tomada de posse do Presidente Luís Santos no próximo dia 19. julgo que será a verdade. Uma pergunta final, apenas sugerida pelo que li agora na hora do almoço num jornal, sobre um problema algures em Aveiro, das instalações do Galitos e do Alavar e daquela piscina que era do Instituto e pronto, que eu conheço, porque já lá estive uma vez ou outra. E aparece hoje uma notícia no jornal, hoje mesmo, que eu li agora na hora do almoço, dizendo que vão ser despejados ou que vão ser postos fora esses dois clubes daquelas instalações. Se há alguma informação que tenha para nos dar sobre isso. Mas isto é meramente porque li agora na hora do almoço no jornal. Muito obrigado.
Bem, Sr. Presidente, antes também de lhe passar a palavra, só duas notas. A primeira tem a ver com uma questão de detalhe, mas eu sei que as federações desportivas têm que apresentar, penso que até dia sábado, as suas candidaturas a financiamento, os seus programas, e parece-me que está a haver aí qualquer problema, porque acho que tem que ser uma apresentação online e não estão com dificuldades nessa em poder concretizar. Portanto, gostaria de saber se tem alguma indicação para nos dar aqui, porque foi uma solicitação que nos chegou, ou que me chegou, neste caso, a mim. Relativamente à questão que o deputado Laurentino falou também, que era um assunto que eu já tinha aqui para lhe abordar, que sai uma notícia hoje. Hoje não, já saiu ontem um take da Luz, e sai uma notícia hoje no... Não, mas sai uma notícia, saiu um take da Luz ontem, e sai uma notícia hoje, quer no Diário de Aveiro, quer em que é no Jornal Notícias também, que, pronto, sei uma notícia baseada no take da Luz, depois sai, como é normal, em muitos órgãos de comunicação social. E, portanto, é uma questão também que nos preocupa, sobretudo eu, que sou um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, que tenho aqui uma, e que acompanhei já este assunto, e que eu queria realçar aqui ao Sr. Presidente do Instituto de Desporto e Juventude a questão delicada que temos nesta questão em concreto. Estamos a falar de cerca de 1.200 atletas na questão das piscinas e mais de 200 na questão do pavilhão. Dois clubes diferentes, o Galitos e o Alavarium. Portanto, há aqui algo que já vem de trás. Percebo daquilo que sei, que tem a ver também com questões de quem tutela neste momento formalmente as instalações. Mas eu penso que, na bem do desporto e desta quantidade de pessoas que usam as instalações, é dever, na minha opinião, quer do Instituto, quer de todos nós, encontrar uma solução razoável que permita que estas infraestruturas possam manter a sua atividade, ou até reforçá-la, sendo certo que uma delas, o pavilhão do Alavarium, se não estou em erro, até apoia à escola José Estevão, portanto, da qual eu, curiosamente, fui professor, e, portanto... É um assunto que eu penso que merece, percebo as questões formais e legais que também têm que ser acauteladas, mas temos que todos contribuir para encontrar uma solução que ajude a resolver no essencial, uma solução que tem que ser, como é óbvio, uma solução razoável, que toda a gente entenda e compreenda e que faça sentido para todos. E, portanto, era neste sentido também lhe perguntar ponto da situação e o seu empenho em especial para que o que está aqui em jogo, que é a prática da atividade física e desportiva para tantas pessoas, se possa manter. Era nesse, portanto, reforçando esta questão, dava-lhe agora a palavra para... Sei que foram muitas as questões, mas... E também aquilo que o deputado Laurentino Dias falou, sugeriu ou propôs concretamente, ou seja, pedido documentos, eu peço depois já aqui à nossa colaboradora da Privada da Comissão, Sra. Cristina Tavares, que depois, se calhar, podemos fazer formalmente, solicitando esses documentos ao IPDJ, para que o Grupo de Trabalho solicite esses documentos todos ao IPDJ para nos ajudar até noutras ações ou noutros momentos da nossa intervenção, de fiscalização da ação do Governo, neste caso. Então, tem a palavra, está bem, Sr. Professor?
Eu... Em relação às primeiras questões colocadas pelo Sr. Deputado Pimpão, vamos lá ver se eu lhe consigo, e sobretudo esta avaliação que eu faço dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, enfim, ela é discutível, é evidente. Todos nós, e eu também tenho, todos nós temos mais ambição, queremos mais, evidente. Poderemos dizer que o facto de em Pequim termos conquistado 2 medalhas, em Londres temos conquistado 1, o resultado foi pior. Se analisarmos por esse ponto de vista, se analisarmos pelos diplomas, as coisas já não são assim, porque em relação ao número de diplomas conquistados, só conquistámos mais em Atenas. Se for em relação àquilo que no próprio contrato de programa falava em resultados de excelência, que é até o 16º lugar, ficámos em... Foi a melhor participação. É evidente que... Eu compreendo. Isto vamos lá ver. Hoje a competitividade nos Jogos Olímpicos é muito, muito, também é muito acentuada, muito grande. A entrada da China a partir de Pequim desequilibrou isto também. Houve países que foram também decrescendo relativamente à sua prestação. A Inglaterra, em Londres, o Reino Unido esteve muito, muito acima daquilo que foram os outros Jogos Olímpicos. Agora, eu acho que nós podemos fazer melhor e podíamos fazer melhor. Também tivemos aqui alguns contratempos, assim se pode dizer, embora... Há pessoas que dizem que isso não pode servir de justificação, mas, por exemplo, os nossos 2 medalhados em Pequim não foram a Londres. Estariam em condições, se tudo tivesse corrido normalmente, de irem a Londres e conquistarem bons resultados, ou seja, conquistarem até medalhas. A própria Naide Gomes também, e pelos resultados que foram registados também, que se registaram em Londres, ela, por aquilo que vinha fazendo, não mais do que isso, poderia também ter, se fosse lá, conquistado uma medalha. Portanto, há aqui algumas situações que também têm que ser ponderadas, não é? Enfim, nós também não temos um desporto muito desenvolvido, todos nós sabemos. Acho que tem havido algum progresso, na minha perspectiva também. Agora, é evidente que nós queremos fazer mais e melhor. E como tal, também, por isso também este pedido desta avaliação a uma entidade externa até, que conseguiu também auscultar a opinião de muitas pessoas, penso que dos atletas, dos dirigentes, das federações, penso que dos responsáveis, os anteriores responsáveis, tanto da administração pública como os responsáveis políticos, não sei se aqui o Sr. Deputado também foi, o abordaram no sentido de prestar essas declarações, portanto, tudo isso vai recolher agora aqui também um conjunto de informação que nos vai auxiliar, com certeza, a tentarmos melhorar a nossa ação, com certeza que melhorar a ação também de uma entidade aqui que é muito importante, que é os Comitês Olímpicos, neste caso o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Paralímpico de Portugal, as próprias entidades operacionais, que são as federações esportivas, e é evidente que o Estado também, não é? E neste caso, enfim, tanto da parte do Governo como da parte da... Aqui inclui o Governo e a Administração. Portanto, eu não gosto muito também de entrar aqui naquela discussão de quem são os grandes responsáveis por isto ou por isto que aconteceu. Com certeza fomos todos. Enfim, houve responsabilidade da área pública, como do movimento associativo, dos próprios atletas, dos treinadores. Todos, com certeza, terão que dar mais e melhor para que possamos ter uma prestação olímpica melhor, que é aquilo que desejamos e que é aquilo que eu também lhe vou dizer, muito sinceramente, que é possível. Nós às vezes podemos dizer, não conseguimos mais que isto, não. Nós temos e temos possibilidades de conseguir mais que isto. Eu vou-vos dizer às vezes da questão dos resultados e às vezes de pequenos pormenores, e este passou-se mesmo em frente a mim. Eu estava lá a assistir à prova, por exemplo, da Luciana Diniz, nos obstáculos equestre. A Luciana Diniz estava a 3 obstáculos, os 3 últimos obstáculos para obter uma medalha. E acabou por ficar em 17º, porque os 3 últimos derrubou 2. E foi ali por uma questão, segundo as pessoas entendidas dizem, de uma relação dela com com o cavalo, que as coisas não correram bem, e não me parece que seja por uma questão dela ter, ou ter, do ponto de vista psicológico, enfim, ter sido influenciada, não. Até porque ela é forte, é bastante forte, eu estive a falar com ela antes dos jogos e ela ia crente que iria, com certeza, até conquistar uma medalha. Mas é só para vos dizer que isto, por vezes, enfim, estávamos nós todos convencidos que ela podia, o podia fazer, e naquela altura não conseguiu. Portanto, às vezes há aqui pequenos detalhes que numa competição a este nível são muito importantes. Depois houve também questões relacionadas com a gestão de algumas modalidades, entre as quais a vela teve ali alguns problemas e motivados um pouco por a suspensão da utilidade pública e por a teimosia da própria federação. Isto aqui, a suspensão, foi deliberada. Não há aqui qualquer tipo de... Quando eu lhe faço isso, não há qualquer tipo de crítica. Acho que, enfim, foram detectados irregularidades e, como tal, as coisas tiveram que ser feitas. E, enfim, eles também, um pouco por teimosia, insistiram durante algum tempo, enfim, em soluções que não foram as melhores. Mas que teve consequências na própria preparação dos atletas. Houve depois um despacho do Secretário de Estado, na altura, no sentido até de a gestão passar para a gestão direta do Comitê, isso fez-se, mas isto criou sempre, portanto, alguma perturbação, sobretudo nos atletas e nos treinadores. Portanto, para dizer, no fundo, os resultados... É evidente que as pessoas não ficaram contentes, eu também não fiquei contente, já lhe vou dizer, mas também não foram resultados catastróficos. E agora, o que há é tentar melhorar. E há condições para isso. Há que fazer alterações, é evidente, mas há condições para isso. Em relação ao financiamento, eu queria dizer-lhe o seguinte: nós, em 2012, já introduzimos aqui algumas alterações e elas basearam-se essencialmente no seguinte, que é introduzir aqui um fator que é a avaliação de desempenho das federações. A avaliação de desempenho no sentido de depois de essa avaliação de desempenho ter impacto no financiamento a atribuir a essa federação, no âmbito de cada um dos programas. Existe um conjunto de indicadores que é vasto, tanto para a área, sobretudo, do desenvolvimento da prática desportiva, como para a área do alto rendimento de seleções nacionais, e como tal, eu queria dizer que eles, uns mais de natureza quantitativa, outros qualitativa, mas vou-lhe especificar alguns. Por exemplo, no desenvolvimento da prática desportiva, a evolução do número de praticantes, a evolução do número de clubes, a evolução do número de praticantes do género feminino, do número de atletas jovens também, a taxa de abandono que é verificada também, a implantação geográfica, complexidade dos quadros competitivos e depois desenvolvimento de projetos específicos que vão ter, que se venham traduzir positivamente também no desenvolvimento das modalidades, que é o caso de hoje, felizmente, também já se começa a ver uma maior articulação entre a área do desporto escolar e a área do desporto federado, já uma cooperação maior, muito maior do que aquela que existia. Há projetos muito interessantes já desenvolvidos por algumas federações no âmbito do desporto na escola. Há hoje já um conjunto de federações também que têm, onde se verifica já a adoção do princípio da inclusão, ou seja, têm a prática desportiva, já têm a prática desportiva para pessoas com deficiência, dar-vos aí exemplos de alguns, a equestra, a vela, o remo, o golfo, o ténis, neste momento a canoagem também, o próprio triatlo, o ciclismo, portanto, felizmente que isso se está a verificar, é um modelo que está, que foi iniciado anteriormente e que está, portanto, a ganhar uma certa força e que estou convencido que também se vai generalizar em relação às outras modalidades. Depois é o cumprimento dos planos de atividade, portanto, a forma como a Federação está organizada e está gerida, cumprimento das suas obrigações contratuais. No alto rendimento e seleções nacionais têm sobretudo a ver com o número de praticantes que estão registados no nosso registro, a capacidade e a dimensão do programa, o nível competitivo dos objetivos, o nível de cumprimento dos objetivos, o nível desportivo dos objetivos. Se a Federação tem objetivos mais virados para resultados superiores ou não tanto. Depois, nos eventos, também temos os nossos critérios, se as provas contam propriamente para os Jogos Olímpicos, o nível do evento, se é Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, o impacto junto ao público, a possibilidade dos portugueses obterem bons resultados, a organização nos CARs também, enfim, para a sua e também para a sua dinamização. Portanto, nós, em 2012, aquilo que fizemos e porque também já negociámos os contratos tarde, o financiamento, 85% foi baseado no histórico, 15% nesta avaliação de desempenho. Agora, esta proporção irá já ser diferente e caminhará cada vez mais para que a avaliação do desempenho valha também, valha mais. Em relação aos CARs, portanto, a nossa ideia é, já vos fui aqui transmitido, a nossa ideia não, e a nossa ação vai se centrar nisto, portanto, uma unidade central na Fundação. Eu não sabia que tinha havido discussão política já anteriormente, sinceramente, portanto, não sabia, de maneira que, de qualquer maneira, eu acho que esta vamos lá ver, o termos aqui uma unidade central, a administração está centrada num organismo numa entidade como a Fundação e depois haver equipes locais, eu acho que é uma boa solução, é uma solução que no fundo agrega também aqui os principais interessados, sobretudo do ponto de vista local, portanto do ponto de vista nacional agrega aqui o Instituto Português de Desporto e Juventude, o COP, a Confederação, estão também as empresas representadas, portanto aquelas que contribuem, e na área local estão as câmaras municipais, as federações, o Instituto também, e julgo que se vai encontrar aqui uma boa solução e uma boa rentabilidade dos CARs, não só, não vendo isto do ponto de vista só apenas financeiro, queremos que haja sustentabilidade financeira, é evidente, mas também ao nível da preparação dos praticantes. Relativamente ao Jamor, está a ser feito agora também vai ser continuado um esforço no sentido de melhorar não só as instalações. Elas estavam com alguns problemas, nomeadamente a piscina. Os campos relvados estavam também com alguns problemas, mas isto tinha a ver com a sua manutenção. Estamos a encontrar aqui também uma forma de gerir este processo de manutenção, no sentido de fazermos concursos públicos para que não estejamos constantemente a solicitar pareceres prévios ao Ministério das Finanças e ajustes mais precários. Portanto, queremos que esta manutenção, com esta manutenção, não tenhamos problemas depois de alguma falha que possa haver e que possa levar a que essa manutenção não seja feita. Se tivermos isto com concursos públicos, é mais fácil, é mais gerível e é mais programável. Isto em relação ao Jamor. Portanto, esta é a nossa ação, é aquilo que queremos fazer, queremos dotar aquela infraestrutura com as melhores condições, não só para o apoio aos praticantes de alto rendimento, como ao público que cada vez mais a frequenta. Portanto, em relação ao PNED, também, eu aquilo que lhe queria dizer é que é evidente que é um trabalho que não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo, portanto, em que se tem que incidir muito, como o Sr. Deputado muito bem disse, sobretudo junto dos jovens, e é aí que é a nossa ação principal, nas escolas, sobretudo, na sua educação, na sua formação, para a ética, para os valores da ética. Eu aqui queria dizer uma coisa, e penso que há pessoas aqui que também foram desportistas, e eu sempre digo isto, que o desporto para mim contribuiu para a minha formação como pessoa e para a minha educação. Eu há valores e há princípios que eu os aprendi no desporto naquela altura. O cumprir as regras, o espírito de equipe, a solidariedade, a compreensão, a amizade. Tudo isto, reparem que... Não sei se o Sr. Deputado foi desportista aqui no... Não sei se foi desportista também, mas com certeza muitos dos seus amigos fê-los. O Sr. Deputado também foi desportista, nós nos conhecemos, aliás, em Coimbra, na Associação Académica. Jogador de voleibol e jogador de basquetebol, mas aí nós aprendemos até a convivência de uns com os outros. Com certeza, a nossa relação vem daí, está a ver? A nossa relação vem daí. Portanto, eu acho que nós temos que cada vez mais fomentar estes valores. E eu defendo bastante isto. Portanto, Sr. Deputado Laurentino Dias, em relação aos estudos, já, portanto, falámos. A poupança.
Eu, em relação a... Eu podia que fosse mais sucinto.
Okay.
Já vai com 17 minutos.
Desculpe lá, mas eu vou ser rápido relativamente à poupança. Ela onde se fez sentir foi despesas de pessoal, rendas de edifícios, comunicações, serviços de vigilância e limpeza.
Mas não, é preciso.
Pois, mas é, foi sobretudo nisto. Porque, vamos lá ver, nós pagávamos rendas, dois, isto é fácil, pagávamos rendas em dois edifícios. No IPJ e no IDP. Passámos a pagar só no edifício. Portanto, houve aqui uma poupança. Aqui posso lhe dizer que se cifra à volta dos 500 mil euros. Depois houve, de facto, despesas com pessoal. Há menos pessoal dirigente. E portanto, houve a redução do pessoal, que eu há bocado também vos referi com a fusão. Depois, nas comunicações, serviços de vigilância e limpeza também. Portanto, havia... várias contratações, agora há uma só contratação, portanto há aqui economias de escala. Sim, sim. Sim, senhor. Farei com certeza. Pronto. Depois, os CARs, já lhe falei, relativamente a Aveiro. O que é que se passa relativamente a Aveiro? Isto resulta aqui daquilo que foi, de facto, a avaliação patrimonial. E que eu, também em 2011, não sabia, quando entrei para lá, não sabia disso, nem... Vou dizer que era há 32 anos funcionário da Administração Pública Desportiva, também não sabia, não é? Pensava, portanto, aquele edifício, portanto, o complexo, não é propriedade do Instituto, é propriedade do Estado. E que foi cedido, foi cedido a título precário, assistência precária, ao Instituto. E enquanto possuidor precário, o IPDJ não tem legitimidade para celebrar protocolos, contratos de cedência, de utilização e exploração do complexo desportivo de Aveiro. Portanto, nós não podíamos ali tomar, tínhamos que tomar. Portanto, isto Toda e qualquer acordo ou protocolo tem que ser feito com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças. E foi isso que nós avisámos os clubes, porque queremos definitivamente entregar aquele edifício que as pessoas estavam... Eu também estava convencido anteriormente que era nosso, não é nosso, temos que o entregar a esta Direção-Geral. Agora, põe-se aqui o problema, e que foi até referido aqui também pelo senhor deputado Paulo Cavaleiro, que havia dois clubes que utilizavam aquela instalação, havia uma escola, mas atenção que a escola não é a José Estevão que eu utilizo, é a Sacramento, é uma outra escola, não é? Porque na escola José Estevão houve intervenção da Parque Escolar, e na própria escola José Estevão, portanto, construíram um polidesportivo coberto e um ginásio. Como tal, eu depois também não sei se a própria escola utiliza, mas ela está em condições para desenvolver as suas atividades no âmbito das aulas de educação física nas instalações próprias da escola José Estevão. Quem utilizava era uma outra escola, Sacramento. Epa, eu agora não sei o nome. Bom, porquê também? Porque está a ter intervenção da Parque Escolar.
Como é que o Instituto não tem lá nenhum serviço?
Não tem lá nenhum serviço.
Então, como é que o Instituto, não tendo lá nenhum serviço, diz a notícia, vai despejar os dois clubes?
Nós queremos entregar aquilo à Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Ok? Para isso temos que introduzir, deixar aquilo livre de toda a... Olha, que foi isso que aconteceu na Lapa. Você sabe que a Estamo, uma das coisas que exigia... Sim. Bom, mas mais importante, mas ó deputado, mais importante que isso para nós é o seguinte, e deixar aqui vincado uma outra, porque, enfim, as pessoas por vezes pensam que, portanto, o IPDJ está, nós aqui temos aqui um problema que é o do não cometer irregularidades, cumprir a lei. Repare que o próprio Presidente da Câmara de Aveiro, o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, que pagava a eletricidade, a Câmara de Aveiro pagava a eletricidade, me referiu a mim e me veio sempre interpelando no sentido de que queria deixar de pagar a fatura de eletricidade. Porquê? Porque estava a cometer uma ilegalidade. Bom, e dizendo ele, de facto, que não era proprietário daquela instalação. O que é que acontece? Nós também não somos, não podemos pagar essa fatura de eletricidade e o deadline que tínhamos era 15 de dezembro, que nos foi dado também por a própria Câmara Municipal de Aveiro. Bom, nós agora, as pessoas dizem assim, bom, mas o Instituto agora quer deixar aquilo, quer fugir. Não é esse o caso. Repare que nós na segunda-feira já vamos ter uma reunião com a Direção-Geral de Património e Finanças, na qual eu faço questão de lá estar, isso está presente, no sentido de tentar arranjar aqui uma solução para o problema, tanto do Alavário como do Galitos, com quanto são situações um pouco diferentes, não é? A parte do Alavário e a parte do Galitos. Mas queremos arranjar, não queremos agora, enfim, abandonar e lavar daqui as nossas mãos. Não o queremos fazer. Portanto, o que queremos é aqui o nosso Mas a delegação não funcionava
lá.
Era lá. Mas mal, com certeza. Pois. Como sabe, ela depois foi para o IPJ, para o Instituto do IPJ. Portanto, era sobretudo isso que eu lhe queria dizer relativamente às... Portanto, isto é um propósito que eu queria aqui deixar bem vincado, Sr. Deputado, também. Portanto, nós não queremos... agora, deixar as pessoas abandonadas. Hein? Portanto, queremos contribuir para uma solução.
O prazo é sábado.
Sim. Queremos contribuir para essa solução. O problema, repara uma coisa, nós aqui estamos um bocado presos por aquilo que tinha a ver com, não sei se houve um acordo anterior, em que a Câmara pagava a eletricidade e o Instituto estava a pagar a água. Ou seja, mal também, não é? E nós não podemos pagar a eletricidade. Porque a própria EDP não diz que tem que ser o proprietário. Quem tem que fazer o contrato é o proprietário. Eu tenho aqui os meus serviços, fizeram toda essa descrição desde 1968 até agora. Portanto, e foi, de facto, aquilo que me foi referido. Portanto, este prazo que se impôs foi precisamente por causa da questão, sobretudo, da eletricidade. E que nós, de facto, não o podíamos selecionar, e mais, e a prática desportiva sem a eletricidade também não se pode fazer, não é? Portanto, estamos com essa questão. Em relação às pousadas, aquilo que me referiu, sobretudo, ao nível da Foscoa. Mas Foscoa, atenção, há aqui uma questão. Eu acho que as pousadas têm que ter, sobretudo, sustentabilidade. Pois, mas sabe que, de facto, e também por causa da questão do centro de alto rendimento, a pousada tem ali uma importância também fundamental. Como sabe, vai avançar ali o centro de alto rendimento do Remo, não é? E eu penso que em 2013, talvez no primeiro trimestre, talvez, as coisas estarão em condições de avançar. Pronto, de maneira que era isso. A questão dos portanto das federações e da entrega das candidaturas, que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também referiu, é o seguinte: efetivamente estava previsto que as candidaturas fossem apresentadas até dia 15 de dezembro, e também estava previsto que o Instituto desencadeasse o seu procedimento mais cedo, no sentido das federações o fazerem até dia 15. Sucede que no Instituto houve alguns problemas, também no âmbito do nosso sistema, tanto no nosso sistema informático, como também houve que fazer ali algumas adaptações, mesmo nos processos de candidatura, que demorou mais algum tempo, e como tal, este prazo foi adiado. Conquanto nós queremos começar já a reunir com as federações esportivas ainda em janeiro, no sentido de lhes dar a conhecer qual o apoio financeiro que vão merecer por parte do Instituto. Mas também desde daí a nossa... Também é uma preocupação que temos, é uma falha que assumimos, mas que teve a ver com causas que nos transcenderam. Portanto, era isto, sobretudo, que eu queria fazer, vincando. Houve aqui um problema que foi levantado por dois deputados, o problema de Aveiro, e eu penso que ficou aqui bem expresso de qual é a nossa posição. Não é uma posição de deixar andar, ou de...
Posso fazer relação a isso uma pergunta, já que sim, voltou sim ao assunto? O jornal diz que o IPDJ, notificou o Galitos e o Alavarem para entregarem as instalações até sábado. É verdade?
É verdade. Escreveu uma carta.
E se não as entregarem?
Mas, se as entregarem, eu não sei qual...
Sábado é depois da manhã, não é? Sim. Depois da manhã.
Com certeza é segunda-feira, porque...
Está bem, pronto, seja...
Eu penso que a questão que o deputado Laurentino está a levantar é a questão que aqui agora é preciso, se vamos tentar resolver o assunto, é preciso arranjar aqui uma solução para resolver o assunto, porque efetivamente, para já, acho que há aqui um detalhe que é, se o IPDJ não é o dono das instalações, não devia ser o IPDJ a escrever aos clubes. Isso é o primeiro ponto, isso é a minha opinião, porque eu acho que o IPDJ diz que aquilo não é seu, mas depois quem escreve é o IPDJ.
Mas...
Quer dizer, independentemente da... Não. Da é uma questão formal, mas é uma questão...
Não é uma questão formal, isso não é uma questão formal.
O contacto que as instituições têm é com o IPDJ, não é com a questão do tesouro que foi aqui levantado. E tudo bem, não estou a discutir, estou a dizer essa questão. E o que o deputado Laurentino está a dizer tem a ver também com o prazo. E o
que é que são ambas entidades de um mesmo país e de um mesmo governo, não é? Direção-Geral do Tesouro e Finanças. O I e o IPDJ são ambas entidades de um mesmo país e de um mesmo governo. E, portanto, têm a obrigação ou dever de se entenderem quanto àquilo. E aquilo é simples de se entenderem. Ou quem de direito arranja uma fórmula para propor aos clubes a continuação deles lá, usufruindo das instalações, com uma renda, com um preço, ou não sei o quê, ou não. Se não o fizer, então essa sim entidade tem que expor na rua e fazer o que quiser às instalações, vendê-las, usá-las, comprá-las. Mas é simples como isso. Eu também já lidei com esse assunto há anos atrás e colocaram-se questões muito parecidas. E sei que no meio disto tudo ainda nos aparece uma entidade chamada Tribunal de Contas que olha para as coisas de forma tão rigorosa que nem sequer permite que, por exemplo, um instituto, não é, olhe para uma federação desportiva que acabou de ser posta na rua e diga, põe-te ali naquele cantinho, ficas aí durante um mês. E depois os responsáveis apanham porque não podem lá ter uma entidade assim nessas circunstâncias, não é?
Exatamente.
Portanto, esses riscos existem, de facto. Pronto.
Ouça, e eu não os quero ter.
Claro, eu bem percebo, quero assumir. Bem percebo esses riscos. Agora, é difícil é de compreender. E é difícil de compreender pelos clubes. Eu, como digo, estou a falar disto apenas porque li agora no jornal na hora do almoço. Não tenho conhecimento direto do assunto. É difícil fazer compreender aos clubes como é que a entidade que no país é o instituto que visa promover e papel o desporto nacional é a mesma entidade que pega numa situação que já tem anos provisoriamente, precariamente, com certeza, mas já tem anos lá e diz agora vocês fechem a loja, vão-se embora. Um num pavilhão e outro numa piscina. E são dois clubes com alguma representatividade local. E por isso é que eu estava a dizer, o IPJ se calhar está a sair a tomar de dores que não são as suas, porque se é o dono, deve atuar em conformidade e tem espaço para resolver a bem ou a mal o assunto. Se não é o dono que o faça, e o IPDJ, quando muito, pode entrar como mediador para ver se encontra uma solução. Não é?
Sim, senhor. Que é o nosso propósito. Pois. Isso é que eu estava a dizer, nós não vamos sair. Vamos tentar e queremos que seja encontrada essa solução. Agora, queremos estar, repare uma coisa, você é jurista e também, pode ser político, é também jurista. Nós temos de ter estado dentro da lei, porque você referiu e muito bem aquilo que, por exemplo, é a ação ou do Tribunal de Contas, ou do Inspeção-Geral de Finanças, ou dos órgãos de inspeção, ou de... Sobretudo. E estas pessoas, quando olham para isto, vão olhar para a lei. Não olham para... E agora os clubes? E agora... E você sabe que é bem assim e tem experiência disso. Maneira que...
Todos queremos encontrar uma boa solução para o
Mas seu. Nós vamos... E eu... vamos lá ver. Ó, Sr. Deputado, eu há uma coisa... Enfim, as pessoas podem me acusar ou podem me dizer que tudo, mas que eu não tenho sensibilidade para isto, que não sei o que é a vida dos clubes, que não sei o que é a importância que os clubes têm relativamente ao desenvolvimento da prática, àquilo que eles podem e ao benefício que eles trazem à sociedade. Eu sou uma das pessoas que sei isso. Não sou a única, mas sou uma pessoa que sente isso. Portanto, mal de mim da minha parte, que agora me viesse dizer, epá, eu não quero nada a ver com isto. Ou... Não, não. Agora, o que estou também é aqui espartilhado com a questão da lei. Você referiu uma questão da eletricidade. Nós suponhamos que provisoriamente poderia haver uma resolução para a eletricidade. E depois ainda lhe queria dizer outra coisa. Mas nós não podíamos fazer. Nós agora dizemos assim, não, mas vamos aqui durante um, dois, três meses sermos nós a fazer o contrato. A EDP não nos deixa fazer. Mas nós conseguimos, e também são aqui casos que o do que o senhor deputado conhece também bem, conseguimos resolver o problema da piscina de Celas com a Câmara de Coimbra, porque também acreditamos numa gestão de proximidade. E acho que as câmaras também têm uma vocação maior naquilo que é a gestão das próprias instalações. Com o Lamego, vamos também resolver com a Câmara Municipal. Portanto, houve aqui também uma colaboração, uma cooperação dessas câmaras municipais no sentido de resolver esses dois problemas. Vamos ver se conseguimos que isso aconteça em Aveiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com este voto de resolvermos o assunto, que é para isso que cá estamos. Obrigado a todos pela vossa presença e obrigado a todos os representantes do Instituto Português de Desporto e Juventude. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado. Bom Natal para vocês. Ah, esquecemos de dizer bom Natal e bom ano, hein?